dos três governos. É porque existem três equipes. A equipe de campanha, que é uma, nem sempre é a equipe que toma posse. E ele foi da equipe de campanha, foi da equipe que formou o governo e a equipe que governou, né? Então, ele é muito importante, muito importante. O espaço dele em São Paulo, me dizem os políticos, que está sendo reduzido. É, ele era muito forte no interior, e o interior está avesso a essa possibilidade de uma candidatura de Geraldo Alckmin, interior onde ele era forte, né, para se ter uma ideia. Então, o espaço dele é continuar como vice. É, ele lembra muito o Marco Maciel, né, um vice-presidente que não dá problema. Aliás, o Magno Martins, um amigo meu, escreveu um livro muito bom sobre a vida do Marco Maciel, que era aquele vice que não causava problema e apagava incêndios e tal. E o Geraldo Alckmin é assim. Mas eu devo te dizer que alguns setores do PT querem que o Haddad fosse o vice do Lula. E aí dizendo que é preciso uma chapa puro sangue para você ter uma ideia de como o PT é arrogante e tem a boca grande, quer ocupar tudo. Porque aí já se faz a sucessão, aí já prepara o Haddad como sucessor do Lula, né? Ele vice-presidente da República e assim por diante. Então, assim, Lula participa na sua última eleição desse ano, né? Mas o nome dele vai ser debatido e vai constar nas próximas eleições, ele esteja ou não na chapa.
Ô Zé, é importante também lembrar o pessoal de casa que está acompanhando aqui o nosso 3 em 1, o trabalho fantástico que Geraldo Alckmin fez na vice-presidência, que questão diplomática e também comercial no caso do tarifaço dos Estados Unidos. Simplesmente o presidente Lula deixou as conversas, as negociações com ele, ele conseguiu na forma ali, né, do diálogo, da conversa, da sensibilidade e da forma, pelo canal diplomático, até mesmo indo até os Estados Unidos, essa reversão do quadro em relação ao tarifaço. E agora o presidente Lula está indo em março para tentar zerar realmente o tarifaço, principalmente para a indústria. Então, você acredita, Fábio Piperno, que Geraldo Alckmin acabou, querendo ou não, se fortalecendo ainda mais na figura do vice e seria merecido, e inclusive o eleitorado também perceber que ele ganhou essa musculatura, essa importância, esse peso no governo Lula para seguir nessa chapa em 2026?
Não, por isso que eu disse que é um privilégio para qualquer governo aqui no Brasil ter um vice como o Alckmin. Porque, veja, a gente, é claro que a atuação dele agora nesse episódio do tarifaço vai ser lembrada para sempre, mas não vamos esquecer que Geraldo Alckmin já vinha desempenhando papéis muito importantes no governo, principalmente na área da tentativa de revitalização da indústria brasileira. O governo Lula lançou um pacote importante, o plano lá da nova indústria e tal. E isso tem as digitais de Geraldo Alckmin, que até pela experiência acumulada como governador de São Paulo, né, por muito tempo, por mais de 13 anos, é alguém, um político que sempre se relacionou muito, muito proximamente com esse segmento. E veja, esse ano, por exemplo, 2025... A indústria automobilística do Brasil, felizmente, voltou a exportar mais de 500 mil de unidades. Então, não existe país do mundo que se desenvolva se não tiver uma indústria forte. E eu acho que o papel dele em relação a essa outra área foi também extremamente importante.
Bom, gente, vamos seguir aqui com o nosso 3 em 1, porque com a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência praticamente sacramentada, o clã Bolsonaro agora tem uma nova missão, a de costurar apoios. A Júlia Firmino chega mais aqui no nosso 3 em 1 para trazer mais detalhes, porque Eduardo Bolsonaro, né, Júlia, cobrou maior engajamento da base aliada. Traz mais detalhes para a gente. Seja bem-vindo, uma excelente sexta-feira para você.
Foi isso mesmo, Cássio. Boa sexta para você, para quem está com a gente aqui também no 3 em 1, na programação da Jovem Pan. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro fez então essa cobrança em relação à candidatura do seu irmão Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República agora em 2026. Cobrou mesmo apoio da direita para que venha de forma mais clara, mais escrachada mesmo, se é que a gente pode dizer assim, trazer esse apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Isso porque eles estão, os dois irmãos, em uma viagem internacional. E aí, Eduardo Bolsonaro fez um post nas redes sociais, trazendo então essa chamada mesmo, chamando a direita para trazer esse apoio. Vamos dar uma olhada? A gente tem então esse recorte desse tweet de Eduardo Bolsonaro, né? Um tweet não, um post no X, que é o antigo Twitter, que diz então, fomos recepcionados com respeito e honra por líderes das Américas e do Oriente Médio, e diz também que a candidatura já está posta há 2 meses, né? Ele também reforçou que o objetivo da movimentação internacional é tirar o Brasil do rumo da pobreza com Lula. Essas foram palavras de Eduardo Bolsonaro. Nessa mesma publicação, ele também disse que não cobra postagens diárias, mas para ele, quem está dentro de campo, na arena política, precisa estar na mesma página. Eduardo ainda escreveu que integrar um movimento e permanecer em silêncio não é neutralidade, é, nas palavras dele, omissão deliberada. E aí concluiu com um aviso aos aliados, dizendo que quem não ouve cuidado, escuta coitado. Essas então foram as palavras usadas por Eduardo Bolsonaro para chamar a atenção da direita, para trazer então mais apoio à candidatura do seu irmão Flávio Bolsonaro. Mas aí a gente precisa trazer um contexto, né, Cássio? Essas palavras, essas falas, declarações de Eduardo Bolsonaro vêm justamente depois que, recentemente ainda, Flávio Bolsonaro pediu para que a direita se unisse num movimento para trazer uma resposta nessas eleições agora de 2026. E se unisse para trazer um novo projeto eleitoral e daí desse um resultado ainda melhor, não só no primeiro turno, mas também no segundo turno. Segundo turno, a gente tem ouvido muitos candidatos ou pré-candidatos dizerem que vão apoiar Flávio Bolsonaro ou que vão estar junto com a direita, mas no primeiro turno isso não está tão claro. Então, esse tem sido o movimento da família Bolsonaro, ou pelo menos dos dois irmãos, Eduardo e Flávio, para trazer apoio à candidatura de Flávio nesse ano. Volto com você.
Valeu, Julia. Obrigado pelas informações, trazendo mais detalhes em relação a essa manifestação, essa cobrança pública, uma espécie de dura, né? Um puxão de orelha que Eduardo Bolsonaro deu na sua base de apoio, cobrando mais engajamento em função da pré-candidatura do seu irmão Flávio Bolsonaro. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também em relação a isso, porque Eduardo Bolsonaro está em viagem internacional, falou, inclusive, né, nesse tweet, que está sendo muito bem recebido, mas está cobrando esse maior apoio público, esse maior engajamento por parte dos aliados. Será que não está ainda muito cedo? Até mesmo os aliados, não os de primeira mão, estão esperando as movimentações para depois se manifestar? Ou é importante essa manifestação, essa cobrança feita pelo ex-deputado?
Pois é, o mundo político é diferente, né? O jeito de fazer política não é assim. Manda quem pode mandar. Eu não vejo o Eduardo Bolsonaro com esse poder todo para ameaçar dessa forma o mundo político. O mundo político é muito sensível, né? Mas acontece que o apoio ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro e a Bolsonaro, ele é muito direto. Eu não acho que dependa desse ou daquilo, não. Depende desta integração que já foi vista entre a família Bolsonaro e o público direto. Que, na verdade, o que está acontecendo é uma resistência do Centrão, né? São as raposas felpudas daqui de Brasília, os grupos tradicionais da política. E eles perderam esse poder de levar massas, de agregar votos, né? Eles perderam. E essa queda de braços já foi vencida pelo Flávio Bolsonaro, porque o Centrão não queria de jeito nenhum a candidatura Flávio, queria a candidatura do Tarcísio. E aí o que, que aconteceu? O Flávio venceu a parada e venceu com sobra. Então, assim, o Centrão é poderoso aqui em Brasília, no Congresso Nacional, mas na urna, no dia a dia de campanha eleitoral, perdeu aquela força política, né? É uma representação direta do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa dura de Eduardo Bolsonaro, ela fala muito de cima para baixo, né? E o mundo político não está muito acostumado a esse tipo de coisa, não. Cada líder, cabo eleitoral, ele acha que é o representante do grupo e que ele é muito importante, e é muito importante. É porque a soma de todos é que faz uma eleição, ainda mais uma eleição como essa que nós vamos entrar agora, que é muito polarizada, ela é feita de detalhes. Então, eu acho um exagero e não vejo a autoridade toda de Eduardo Bolsonaro fazer esse puxão de orelhas no grupo político que o apoiou durante o governo e a eleição passada.
Com certeza, ainda mais à distância, viu, Zé? Seria cobrando um pedido EAD aí, né, da sua base de apoio. Bom, vamos seguir aqui com o nosso 3 em 1, porque o Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 25 de fevereiro o julgamento no plenário físico da decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu o pagamento dos chamados penduricalhos a servidores públicos dos três poderes. A Janaína Camelo está aqui conosco e vai trazer mais detalhes para a gente. Janaína, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso 3 em 1.
Pois é, Cássio, no dia 25, então, todos os ministros ali do STF vão estar presentes no plenário, vai ser uma sessão física, né, ali no plenário físico, que eles vão julgar essa liminar do ministro Flávio Dino. Então, ali eles vão decidir se realmente fica valendo isso que o ministro decidiu ou não. Em outras ocasiões, o ministro Flávio Dino já tinha proibido penduricalhos, viu, porque ele já foi relator de outros processos. Então, nesse não foi diferente, foi uma ação que chegou no Supremo de procuradores de São Paulo pedindo reconhecimento de honorários e ele negou e aí deu essa liminar, né? O ministro, ele criticou não haver uma regulamentação do pagamento de verbas indenizatórias que acabam extrapolando o teto do salarial, o teto do funcionalismo, que é de pouco mais de R$46 mil, e aí gerando super salários. A verba indenizatória, só para explicar, é o pagamento ao trabalhador ali, como um ressarcimento a uma certa despesa ou prejuízo, né? Mas o ministro diz que certas verbas indenizatórias acabam sendo mascaradas, né? Nas palavras do ministro, verbas indenizatórias, ele disse que alguns casos são indevidos acréscimos de simulados de indenização. E aí, nessa decisão, ele cita alguns, por exemplo, casos. Ele diz, por exemplo, auxílio locomoção, pago até mesmo a quem não comprova deslocamento para o trabalho, fala da licença-prêmio convertida em dinheiro, penduricalhos que recebem denominações incompatíveis com o decoro das funções públicas, escreve o ministro, como auxílio Peru e auxílio Panetone. E aí ele fala em o fenômeno da multiplicação anômala de verbas indenizatórias. E aí, no fim das contas, então, a decisão do ministro foi dar 60 dias para o executivo, judiciário, legislativo, suspender as verbas que não têm nenhuma base legal e rever o que já foi pago, né? E também determinou o Congresso Nacional que crie uma lei regulamentando quais são as verbas indenizatórias que realmente podem ficar acima do teto do funcionalismo. Então, no dia 25, a Suprema Corte, ali todo o colegiado, vai decidir sobre essa decisão do ministro Flávio Dino. Cassius.
Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. Gente, vamos repercutir. Agora já temos, inclusive, né, a data do julgamento, 25 de fevereiro. Decisão, então, que os outros ministros da Suprema Corte devem referendar ou não a decisão, essa determinação de Flávio Dino, para que seja feita uma revisão e a suspensão de todos os penduricalhos, ou seja, auxílio transporte, auxílio combustível, como a Jana disse, auxílio panetone, auxílio peru, auxílio para tudo. É vale para tudo. Roupa, sapato, viagem, enfim. É tudo isso. São os benefícios que os poderes têm em relação aos cargos que ocupam. Ô, Fábio Piperno, quero te ouvir, porque o ministro Flávio Dino, querendo ou não, ele comprou uma briga grande e com um cachorro grande, porque a gente sabe que o Poder Judiciário também é histórico, essa questão dos penduricalhos, dos benefícios, das gratificações. Mas eu estou muito curioso para esse julgamento, para saber o posicionamento dos outros ministros. Se realmente, perante a opinião pública, perante agora a sociedade, com repercussão negativa em relação ao que foi aprovado no Congresso, como é que eles vão se posicionar, hein?
Bom, sem dúvida nenhuma, o ministro Flávio Dino aí, ele cruzou o Rubicão nessa cruzada moral que ele está realmente...
Então... Essa é antiga, hein?
Pois é.
Zé de Alencar.
Pois é, porque ele realmente é um personagem que recorre a muitas dessas figuras aí também. Esses clássicos todos, né? O ministro, aliás, é um erudito. E ele lidera, sim, uma cruzada moral que certamente constrange boa parte, não só dos seus pares de Suprema Corte, como de vastos setores do nababesco judiciário brasileiro. Porque agora... Com essa decisão, o ministro Flávio Dino, ele obriga que todos tomem posicionamentos. Não dá mais para cruzar os braços, fingir que está todo mundo indignado com isso e não acontecer nada. Então agora, pela primeira vez, a gente tem alguém que resolve confrontar isso aí de verdade. Porque, veja, desde que eu me conheço, ouço políticos dizendo que combatem mordomias, isso tudo. O Zé ontem lembrou com muita propriedade a história do caçador de Marajás, lá, Fernando Collor de Mello, né? Que aparecia na televisão combatendo aí os exageros, as mordomias, né? Proporcionadas pelo seu antecessor, o governador Divaldo Suruagi. E aí virou uma espécie de herói nacional dos tontos, né? Quer dizer, criaram aquele personagem que, no final das contas, descobriu-se que era um herói de fancaria. No caso do ministro Flávio Dino, não. Então, como é que não só os magistrados, mas também os políticos vão reagir agora? Porque ele está mexendo com todo mundo e faz muito bem. Olha, se o ministro Flávio Dino tiver êxito nessa cruzada, o saldo dessa batalha vai ser uma economia para os cofres públicos talvez até maior do que qualquer reforma administrativa que esteja vagando aí de gabinete em gabinete.
Bom, gente, vamos ainda falando sobre a suspensão dos penduricalhos. A gente vai trazer agora mais um ingrediente para esse assunto, porque o ministro Fernando Haddad defendeu a decisão do ministro do STF, Flávio Dino. Matheus Dias está ao vivo com a gente, vai trazer mais detalhes. Matheus, o ministro da Fazenda disse que a decisão final agora é do Congresso. Está tudo na mão aí dos parlamentares. Boa tarde.
É isso, Cássio. Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. Na mesma linha que o Piperno disse, quando o Flávio Dino tenta ser uma andorinha fazendo o próprio verão, Fernando Haddad o defendeu, disse que ele tem razão em deixar essa decisão ao Congresso. No caso, hoje, depois de evento nacional do PT em Salvador, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, deu entrevista a jornalistas que estavam ali presentes e disse a seguinte frase: eu penso que a solução final para isso virá do Congresso. Então, Flávio Dino, nesse sentido, tem razão. Quer dizer que quem tem que regulamentar essa matéria é o Congresso. No caso, o Flávio Dino, como vocês já vêm comentando, ele tem mexido nesse vespeiro para tentar regulamentar leis que agora, até o momento, não tem essa regulamentação. Quando o Legislativo aprova, o Congresso aprova uma lei para aumentar os penduricários do Legislativo, recentemente também aqui em São Paulo, a gente fala do Judiciário aqui, o novo presidente do TJSP também disse que essa prática dos penduricalhos vai continuar acontecendo no magistrado paulista aqui. Flávio Dino tenta regulamentar para que os penduricalhos indevidos não sejam pagos, já que só nessa lei aprovada no Congresso, parlamentares podem receber até R$80 mil. Isso muito acima do teto, que hoje está em torno ali de R$46 mil. Haddad disse, então, já como você disse, dando mais esse molho para esse assunto que tanto tem repercutido no país, Haddad disse que o ministro Flávio Dino tem razão. Agora, essa decisão de Flávio Dino, como vocês já bem disseram, vai passar pelo plenário do STF e depois pode ser que o Congresso decida a favor ou contra, mas Fernando Haddad disse que espera que a favor, já que ele, desde que assumiu o Ministério da Fazenda, disse que nos últimos 3 anos tem cobrado uma lei para regulamentar esses penduricalhos, regulamentar esses acréscimos e essas indenizações, viu, Cassius?
Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. Inclusive, gente, eu vou trazer uma apuração para vocês aí de casa, bastidores aqui do nosso 3 em 1. A decisão do ministro Flávio Dino de suspender esses chamados penduricalhos dos três poderes dividiu os parlamentares. Eu conversei com alguns deputados, tanto da base do governo quanto também da oposição, para entender um pouquinho melhor como foi a repercussão dentro do legislativo e muitos avaliam como reagir a essa decisão de Dino. Alguns deputados ouvidos criticaram a decisão e outros elogiaram a medida. Eu vi de um deputado o seguinte, abre aspas: os penduricalhos existem principalmente no Poder Judiciário. Entendo que o ministro está de parabéns. Parlamentares também viram a decisão de Dino como uma tentativa de vilanizá-los, ou seja, serem os grandes vilões, a exemplo do que aconteceu com o caso das emendas. Então, gente, temos ali um Congresso dividido nessas reações, muitos num compasso de espera, devido à sensibilidade do tema desse assunto, por ser muito sensível, muito complexo, e a repercussão negativa, é claro, que teve aí perante a opinião pública. E a determinação de Flávio Dino foi nessa direção, como ele mesmo destacou na sua decisão, em que essa medida acabaria com o império dos penduricalhos. Alangani, eu quero te ouvir, porque inclusive chama atenção essa manifestação de alguns parlamentares. Conversei então com integrantes ali da base, também da oposição, e muitos concordaram, dizendo, nossa, é muito boa essa medida, até mesmo porque o Poder Judiciário é quem gasta mais. Nossa, ele fez muito bem, porque o Judiciário é cheio das mordomias. Parece que ficou um jogo de empurra ali, não é bem assim, tão querendo trajar, vestir os parlamentares de grandes vilões?
Não, desculpa.
Não, pode ir.
Não, olha só, Cássio, assim, agora, né, tá todo mundo falando, não, essa medida é boa, né, apoia o ministro Flávio Dino, mas na hora de votar, votação secreta. Ninguém quis colocar ali o rosto, né, pra saber como é que votou. Então, esse é um grande ponto. Outro ponto é que essa medida do ministro Flávio Dino, né, essa ação dele, tem amplo apoio popular. E talvez ele esteja fazendo, pegando uma carona aqui no comentário do Piperno, mais pela, pelo lado fiscal, não diria da reforma administrativa, mas mais pelo fiscal do que o ministro Fernando Haddad, com essa medida. Porque aí sim, está enfrentando poderosos lobbies poderosos. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção, que é bastante interessante, Cássio. Veja só, essa medida tem amplo apelo popular e é uma medida tomada pela Suprema Corte, certo? Num momento que a Suprema Corte está em crise devido a toda uma discussão relacionada a conflitos de interesses, relacionada principalmente ao caso do Banco Master. Então, com isso, o ministro Flávio Dino tira um pouco os holofotes em cima daqueles ministros, né, que estão ali envolvidos direto ou indiretamente com o caso do Banco Master. Então, olha só, o ministro Flávio Dino acaba ajudando o ministro Fernando Haddad no fiscal, tem um apelo, essa medida tem um apelo popular e, por outro lado, dá uma aliviada, pelo menos momentaneamente, para outros ministros da Suprema Corte.
Igor, é importante tocar também no assunto que, querendo ou não, alivia a pressão ou deixa de gerar o mal-estar entre o presidente Lula e as lideranças do Congresso, porque até então o Lula agora está de mãos atadas, vai esperar esse julgamento.
Ah, com certeza, vai deixar para ele tomar essa decisão, porque se ele tomar essa decisão, acabou, o veto do presidente Lula se torna irrelevante, né? Já foi tomada a decisão. Agora, se ele tiver que tomar a decisão antes do julgamento, aí é um problema para o presidente Lula, porque daí, enfim, se ele veta, fica bem com a população, mal com o Congresso. Se ele não veta, fica mal com a população e bem com o Congresso.
Bom, gente, a gente vai para um rápido intervalo para quem nos acompanha na rádio, mas o nosso 3 em 1 segue em todas as outras plataformas.
Jovem Pan News. E a News Jovem Pan. Tarcísio promove reformas na segurança pública de SP com vistas às eleições.
Governo Trump afirma que a publicação racista contra Obama e Michelle foi erro de um funcionário.
Ramagem, foragido, depõe ao STF por videoconferência em ação referente ao 8 de janeiro.
Decisão de Dino de suspender penduricalhos provoca divisão entre parlamentares.
Uma pessoa não identificada comprou imóvel de R$ 9.400.000, do alvo da PF, segundo o jornal. Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
O carnaval está chegando e a sua melhor opção é o Camarote 011, localizado ao lado do Recuo da Bateria. O coração do sambódromo é o 011, com infraestrutura impecável, serviço de open bar premium, open food, serviço de shuttle e de volta, segurança, banheiros exclusivos e um ambiente inesquecível com grandes artistas nacionais fazendo ainda mais a festa, como Ferrugem, Tiê e Revelação. Tudo isso em um único lugar, camarote011.com.br. Acesse para mais informações e compre seu ingresso. Te esperamos por lá.
O Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis.
De 20 mil é salário inicial da Câmara, inicial, você passou num concurso, 22 mil reais é o salário mínimo, o salário inicial, né? Agora vai para a iniciativa ganhar 22 mil reais. Você tem que ser um CEO importante, bem no mercado e que dá resultados. É a vida, é o sucesso da vida, é assim. Agora, por que que os deputados são contra? É o seguinte, um deputado ganha hoje 46 mil reais, é o teto, o mesmo salário do servidor do Supremo Tribunal Federal. Só que é o seguinte, a maioria, não são todos, mas a maioria dos deputados e senadores já foram governadores, prefeitos, não sei o quê, e tem uma aposentadoria muito boa. Somando esse salário de deputado com a aposentadoria, dá perto de 100 mil reais. Pode, teto. A Constituição diz, e ninguém obriga ninguém a ser deputado. Se você já se aposentou com um salário de 40 mil reais, 30 mil reais, né, é aposentado, ah, você é deputado federal, sim, mas o teto é esse, é dinheiro público. Agora, veja que absurdo. Isso aí provoca na Câmara uma situação complexa. Funcionários da Câmara dos Deputados que recebem mais do que deputado federal, do que senador. Quer dizer, isso aí é uma inversão da ordem. Como? É se um funcionário recebe mais do que o CEO, do que o ex. Quer dizer, é muito difícil. Agora, sobre gastos, é o seguinte, o nosso Congresso é caro demais. O orçamento para esse ano é de 18 bilhões de reais. 18 bilhões. O Judiciário, 46 bilhões. Mas olha o tamanho da Câmara e do Senado, né? E olha o tamanho do Judiciário para ver que há uma desproporcionalidade, sim. São os profissionais mais bem pagos aqui, Câmara e Judiciário. O funcionário do Executivo, esse carrega piano.
Zé, inclusive a gente está falando sobre esse assunto, está repercutindo bastante, né, nas redes e também, né, nas outras plataformas do nosso 3Z. Inclusive a gente vai colocar um recado aqui da nossa telespectadora, a Unilda Figueira, que diz o seguinte: gente, tem que acabar com tantas mordomias e tantas vantagens desse judiciário. O mais caro do mundo, absurdo. Fábio Piperno. Aí o nosso público também reagindo a esses penduricalhos, o assunto que tomou conta, e a gente estava falando aqui no comecinho da semana, né? Começou meio que o clima de banho-maria, todo mundo amigo, todo mundo aproximando, todo mundo muito bem alinhado, mas a gente vai ter, logo depois do carnaval, decisões importantes que pode, querendo ou não, colocar os poderes um contra os outros, ou pelo menos esse clima amistoso ir para o espaço. Você acredita mesmo que essa questão, essa decisão do ministro Flávio Dino pode, de certa forma, vestir alguém de herói e outro poder ser os grandes vilões?
Eu acho que vai haver essa percepção, sim, por parte de grande parte da opinião pública. Opinião pública que, diga-se, é um ente, né, muito abstrato, e nessa questão esse ente abstrato também é omisso. Porque vejam só, na questão dos super salários, não são poucos os projetos já enviados para o Congresso ao longo do tempo. Inclusive, em novembro de 2024, quando houve lá aquela disparada especulativa lá do dólar, que foi para 6,30, foi depois daquela noite em que o ministro Haddad convocou lá uma rede de TV, um pacote fiscal de cortes e tal, com um projeto para cortar os supersalários E ali ele também enfiou junto a questão da isenção do IR. E muita gente aproveitou aquilo para falar, não, porque o ano que vem já vai ser ruim, parará, essa isenção do IR até 5 mil vai onerar mais as contas, sendo que isso era um assunto para entrar em discussão em 25 e para ter vigência a partir de 26, como de fato ocorreu. Mas, enfim, são águas passadas. O fato é que o projeto do super salário está lá. Isso mandou naquele momento. Já faz tempo que está repousando nas mesas do pior e mais fundamentalista congresso da história, que não faz
mas
nada.
Mas não adianta só mandar, tem que descer a campo, tem que negociar, tem que patrocinar. Ah, mandei, lá vem minhas mãos, está tudo certo. Não, tem que ir lá, tem que patrocinar, tem que fazer o corpo a corpo. Não, ele patrocina aumento de imposto, aumento de imposto ele patrocina.
Então, aí sim. Isso é uma percepção.
Não, senhor, que percepção, Piperno, isso é fato, aumento do IOE. Então, aumentou um monte de imposto, recorde.
Então eu desafio a audiência, desafio a você apontar um ministro da Fazenda na história do Brasil que cortou imposto de mais gente até hoje.
Paulo Guedes.
Ah, não, vamos falar sério, vamos parar com o programa de humor.
Paulo Guedes. Não, não, senhor. Não, não, senhor.
Vamos falar, eu vou te
falar. O Paulo Guedes.
Outra chance.
O Paulo Guedes. Não. Ó, o Paulo Guedes cortou gastos.
Não, primeira coisa, ele não cortou gasto, botou
fora. Cortou gasto.
E mais, a minha pergunta foi, textualmente, a seguinte. Qual foi, na história do Brasil, o ministro que cortou imposto de mais gente no Brasil?
Mas o ministro Fernando Haddad não é esse ministro.
Como não? Meu, me fala o nome.
Ué, ele não aumentou o IOF? Ele não aumentou uma série de tributações... No mercado financeiro, aumento do IOF, aumento de fundos exclusivos, aumento de tributação offshore. O que você está falando é que ele isentou o IR, tá certo?
Mais de 10 mil, mais ou menos 10 milhões.
Só que, eu estava pensando sobre isso. A questão, existe uma fronteira muito tênue entre a progressividade do imposto e falar o seguinte, ó, até aqui ninguém paga e a partir daqui todo mundo paga. O que é correto é você ter uma progressividade, ou seja, se você ganha menos, você paga menos. Se você ganha mais, você ganha mais. O que ele
vai
fez...
Vai falar para o Paulo Guedes, isso que não isentava, porque isentava a turma do...
O que ele fez é assim, ó, aqui, a partir daqui... Isso. Paga. A partir daqui cê não paga sem sustentabilidade das contas públicas. E tem uma outra coisa,
Piperno. Imposto sobre consumo
é muito alto no Brasil.
Então vamos lá. O ministro Paulo Guedes, incensado pelos mercados, ele cobrava, gente, imposto de renda de quem recebia R$ 1.900
por mês.
Mas
não é isso.
Olha que maravilha.
Não, mas,
olha que maravilha.
Você tem que ter uma progressividade. Isso também é uma irresponsabilidade de falar. A partir daqui ninguém paga, a partir daqui paga. E tem um outro problema.
O pobre coitado ganhando dois.
O pobre coitado, ele paga imposto sobre consumo. Então, por que não vamos reduzir imposto sobre consumo, né? E aí você deixa o IR. Até porque, imposto de renda, quando você sabe que você está pagando, você cobra muito mais do governo. Estou pagando, estou cobrando. Imposto do consumo, você nem sabe o que você está pagando. Né? A cidadania fiscal fica muito mais.
A justiça fiscal do ex-ministro Paulo Guedes é a seguinte: você cobra imposto de renda do Mané que ganhava R$ 2.000 por mês, mas não cobra imposto de renda, imposto de bet. As bets, lembrar sempre. As bets pagavam, zero.
Piperno, não dava
agora
nem pra
ele ganhava dois.
Piperno, ele tinha uma pandemia pra resolver.
Nossa,
não dava pra resolver tudo
esqueceu?
Ao mesmo tempo.
Aí esqueceu.
Não,
pera lá. Então, você tem uma pandemia?
Não, você tava cuidando da pandemia. Tá bom, você ótimo. Tem uma ordem de prioridade. Vai cuidar de bets no meio
isso.
da pandemia.
Bom, primeiramente que em 2010, pandemia...
Reforma da Previdência. Tava cuidando da reforma da Previdência. Isso sim, uma reforma de Estado que manteve a sustentabilidade das contas públicas.
Isso foi uma grande responsabilidade fiscal cometida no Brasil, porque se cobrasse de BET, seriam bilhões e bilhões e bilhões a mais. Ele esqueceu.
Não esqueceu. Tinha uma pandemia e a bomba das BET acabou estourando.
Isso.
Bom, eu não quero ser o bombeiro aqui, né, antes que pegue fogo no parquinho, mas eu tenho um chamado lá de Brasília. Segurando, estou aqui com extintor aqui, porque olha só, gente, o secretário do Ministério da Fazenda, o Guilherme Mello, se manifestou após o ministro Fernando Haddad revelar que o indicou para a diretoria do Banco Central. O André Anelli está aqui, vai trazer mais detalhes para a gente no nosso 3 em 1. André, seja mais uma vez bem-vindo, uma boa tarde para você.
Mais uma vez, boa tarde a você, Cássius, e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Guilherme Mello, secretário de Política Política Econômica do Ministério da Fazenda se disse lisonjeado, honrado com essa indicação do ministro Fernando Haddad para que ele ocupe, então, uma das diretorias da maior autarquia monetária do país, que é o Banco Central. Guilherme Mello afirmou que está preparado para assumir o cargo, está pronto para, então, ocupar essa vaga que está, nesse momento, aberta, mas ele disse que até o momento não recebeu nenhum convite do presidente Lula e depende justamente então desse convite para que ele possa ocupar um cargo no Banco Central. A gente destaca que são dois cargos na diretoria máxima da autarquia monetária que foram abertos, esses dois últimos indicados pelo então presidente Jair Bolsonaro, agora deixam os cargos porque a diretoria trata-se então de uma rotatividade ali entre os seus membros e a partir de agora cabe ao presidente Lula fazer esse convite para que ele possa ou não, então, Guilherme Mello, ocupar esse cargo. A gente destaca que, apesar de essa indicação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por um nome técnico, uma vez que Guilherme Mello, ele é secretário de Política Econômica da Fazenda, no mercado financeiro não houve uma reação muito positiva, porque o perfil de Guilherme Mello é considerado mais desenvolvimentista, ou seja, ele seria favorável, então, a um corte na taxa básica de juros, a Selic, mais acelerado, de forma a fazer com que essa taxa de juros fique mais atraente para a tomada de crédito para empreendedores, por exemplo, também para a população em geral, o que poderia, por outro lado, causar, então, um efeito colateral na economia, que seria a inflação. Por esse motivo, o Banco Central tem mantido a taxa básica de juros num patamar elevado, 15% ao ano, no sentido de controlar a inflação, que segue bem próxima ali do teto da meta estabelecido pelo Comitê de Política Monetária, portanto. A gente destaca que, apesar ainda, então, de toda essa reação do mercado financeiro, o presidente Lula tem sim a intenção de fazer essa indicação seguindo o nome recomendado pelo ministro Fernando Haddad, mas até o momento, apesar de Guilherme Mello ter dito que está honrado com esse convite ainda não foi feito de forma oficial aqui pelo Palácio do Planalto. Cássius.
Valeu, Nelly, obrigado pelas informações. Bom, Alangani, eu quero te ouvir porque Guilherme Mello tá meio que ali no futebol, tá aquecendo, tá alongando, puxou uma perninha, outra, ó, professor, tô pronto, a hora que você quiser me convocar, eu vou, mas não é bem assim que a banda toca, né?
Com todo respeito a ele, ele não tem perfil para a diretoria do Banco Central, para a diretoria do Copom, né? Eu vou pegar dois casos, por exemplo, tem um que eu conheço bem, fez parte da minha banca de doutorado, o Fábio Kanchuk. Ele foi considerado um dos melhores alunos da história do ITA, cabeça ali de matemático, enfim, recebeu a proposta de doutorado para Harvard ou UCLA, direto para os Estados Unidos, né, do ITA para lá, acabou fazendo UCLA, tem várias publicações acadêmicas relevantes, foi professor livre docente da USP, vasta experiência de mercado, enfim, ele fez parte do Copom, né, modelos estatísticos, modelos matemáticos e tal. Enfim, foi também secretário econômico do governo Temer. O Guilherme Mello, ele é um outro perfil que não combina com o Copom. Ele é formado em ciências sociais, fez mestrado em economia na PUC, né? A PUC Rio, sim, é uma grande grife acadêmica, a PUC São Paulo não é, embora tenha vários outros cursos muito bons lá na PUC, direito e tal, mas não é uma grande grife acadêmica. E o doutorado na Unicamp, que também tem uma linha muito mais heterodoxa na economia, que não é bem recebida pelo mercado. E aí, quando a gente está falando de Banco Central, não adianta a gente brincar. Tem que ser esse perfil técnico, tem que manjar de modelos econométricos, né? Tem que manjar de estatística, de matemática e tal. Não é o perfil dele, né? Ele seria ali para um outro cargo. Para esse cargo, não serve. É por isso que o presidente Lula, que não é bobo, está segurando, porque ele sabe que vai ter uma reação negativa por parte do mercado financeiro.
Ô Piperno, você acha que a recomendação do ministro da Fazenda tem um peso ou o presidente Lula está segurando até mesmo para ver a reação do mercado?
Bom, primeiro que o presidente Lula, ele foi eleito também com a proposta de não quebrar com toda a ortodoxia, mas também de provocar, sim, debates, discussões e principalmente ter pessoas lá que pudessem mexer na maldita taxa de juros. Vejam, o Brasil, eu repito isso, o Brasil hoje, o que dia? O de 6 de fevereiro. O Brasil hoje tem uma taxa básica de juros, que equivale a mais ou menos 250% a mais do que a inflação. Isso não existe. É uma invenção brasileira, né, que o mercado aqui no Brasil acaba saudando. Lógico, está todo mundo lucrando muito com isso. Vide os balanços dos bancos que saíram nesses dois últimos dias. Quem tiver alguma dúvida, que vai lá checar. Então, os 46 bilhões de Itaú, 26 do Bradesco, 16 do outro. Tá uma maravilha. Mas o fato é que, primeiro, a gente está falando em um em nove. Né? Um diretor que talvez pense um pouco diferente. Então, eu fico muito preocupado, não é com esse único em nove, mas principalmente com gente do perfil lá atrás que tomou bola nas costas do Banco Master. Ah, essa turma então que era competente, né?
Pode não, falar. Mas o Piperno, a questão ali é que mesmo para você ter uma visão diferente, acho válido isso aí que você trouxe e tal, uma coisa é o Galípolo, tá certo? Que talvez, né, na época tivesse uma visão diferente. Pô, mas foi presidente de banco e tal. O pessoal ali tem que entender um mínimo de política monetária, de inflação. Não dá para brincar com heterodoxia. Porque heterodoxia nunca deu certo no Brasil.
André Lara Rezende,
Piperno, quando a gente adotou heterodoxia aqui no Brasil, que são congelamento de preço, essas medidas estapafúrdias, a inflação só aumentou. A partir do momento que a gente adotou um modelo que, vamos cortar gasto público, foi plano real, né? Responsabilidade fiscal, privatizações, usar a política de juros como principal instrumento para controlar a inflação fez assim, ó, caiu.
Inclusive, né?
Milagrosamente.
Isso, com heterodoxos
também. Os dinossauros da década de 80, né? Os economistas dinossauros, esses daí só trouxeram inflação, né?
O gasto dos heterodoxos também.
Inclusive, um era presidente do time que você torce.
E isso, hein, gente? Olha só, 5 horas e 49 minutinhos. Nosso 3 em 1 é sim, muito debate, muita discussão. A gente traz um assunto e oferece, é claro, os três lados em um. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo aqui no nosso querido 3 em 1. Não sai, a gente volta rapidinho.
Jovem Pan. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Notebook Lenovo Core 313, memória de 8GB e SSD de 256GB. Nas Lojas 100, só 3.188 à vista. Ou 10 de 318,80 por mês, sem juros. Super fácil no camezinho. Ventilador Tron 6 pás, 50 centímetros, silencioso e econômico. Nas Lojas 100, só 228 à vista. Ou 10 de 22,80 por mês, sem juros. Aproveite!
O desfile de ofertas, Loja 100.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse newcursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você sabia que o Zucco Restaurante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Vão ser cumpridas, mas de forma planejada, de forma profissional, para que as promessas não sejam apenas feitas, depois os benefícios sejam entregues, só que sem saber como a conta vai custar lá na frente, né? Ele relembrou o caso da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, desconto para quem ganha entre R$5.000 e R$7.350. Ele disse que isso só foi possível depois de muito planejamento, conta, saber de onde arrecadar mais para conseguir tirar do outro lado. Ele falou que no caso a escala 6x1, essa não tem um impacto fiscal na visão dele. Mas outra promessa que ele tem sido bastante cobrada é em relação à tarifa zero do transporte público. O ministro Fernando Haddad disse que aliados, apoiadores, eleitores da esquerda até têm cobrado o governo, dizendo que as promessas que foram feitas devem ser cumpridas. E ele disse que a estimativa é que sim, elas sejam cumpridas, mas com planejamento. Ele falou a seguinte frase, que no caso, se não tiver consistência, é aprovar um projeto para depois ter que voltar atrás. A coisa precisa ser consistente e sustentável. Ele disse que dá para fazer a tarifa do transporte público ser zero, mas para isso precisa ter um cenário que vai permitir ou não que o presidente Lula inclua essa pauta no governo depois de muito planejamento e muito estudo. Ele voltou a criticar a gestão passada, claro, de Jair Bolsonaro. Ele disse que, segundo na visão dele, a gestão teve muitos problemas na questão dos impactos fiscais, na condução econômica, problemas esses que têm tido consequências até hoje, e o governo tenta consertar, assim como o Banco Central tenta consertar. Ele disse que o atual governo não pode cometer os mesmos erros. Então, para isso, para tornar possível essas medidas, essas promessas, é preciso muito planejamento.
Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir, claro, acompanhando todos os detalhes em relação ao avanço dessa pauta, o fim da escala 6x1, principalmente lá dentro do Congresso Nacional. Já que a gente está falando de economia, gente, de impacto, vamos chamar aqui o nosso querido Pablo Spire, nosso Tori.
Ai, cara.
Como é que tá? Sextou, hein?
Sextou, é mais gostoso. Sexta-feira.
Gostoso, né?
Sextou.
Bem-vindo aqui ao nosso happy hour da informação.
É isso aí. Que dia hoje, hein? Um dia bastante volátil.
Movimentado.
Né? Foi um dia de montanha-russa para a Bolsa. A Bolsa oscilou entre o campo positivo e negativo. Opa. Virou várias vezes, oscilou entre o vermelho e o verde, né?
Aí,
o Ibovespa começou em alta, indo a melhora da Bolsa no exterior, com os investidores voltando às compras, depois de vários dias de massacre lá nas ações de tecnologia. Teve alívio local também. O mercado respirou um pouco com as falas de Guilherme Melo, secretário do ministro Haddad, dizendo que não recebeu o convite para a diretoria do Banco Central. Essa possível indicação tinha sido recebida muito mal, soava política e não técnica. Um medo claro de ingerência no Banco Central. Mas não durou. Hoje passou. Vamos ver. O fôlego acabou rápido. O Bradesco, as ações do Bradesco pesaram na Bolsa. As ações caíram depois do banco sinalizar mais gastos para enfrentar a concorrência. Vale também apanhou. Minério de ferro caiu lá fora. Caiu 1,20% lá em Dalian. E aí a Vale desabou, arrancou muitos pontos do índice. E aí veio mais pancada. A Petrobras, a ação que estava segurando em Bovespa, junto com o Itaú, virou para baixo, caiu com força mesmo, com o petróleo em alta. E pronto, Petrobras se juntou a Vale e Bradesco como as vilãs do dia. Mas segura aí, na reta final. Olha aqui, ó a reta final aqui. Estava entrando aqui, a Bolsa subindo. Né? Wall Street entrou em cena. Nova York disparou. O Dow Jones bateu 50 mil pontos, é recorde histórico.
Tá igual a minha animação. coração, porque a partir das 6, ó, ó, é folga, happy hour e alegria, ó. É a minha alegrômetro.
Sexta-feira, todos os investidores estão felizes. Deu touro de ouro em Nova York e o S&P também reagiu com força, com os investidores procurando pechinchas, ações que caíram demais. É essa alta que a gente está vendo ali. Nesse momento, agora, o Ibovespa B3, como disse o Piperno, está quase 183 mil pontos, 182.996, com 0,5% de alta. O dólar seguiu a fraqueza da moeda americana lá fora, com alívio da aversão a risco, né? As bolsas, né, pararam de despencar e o dólar caiu 1% hoje. Fechou valendo R$ 5,21, quase 22, mas está 21 centavos. É isso, gente. Bom fim de semana e tudo de bom.
Sextou então, Torinho.
Sextou.
Bom fim, vai descansar, tá de folguinha.
Hoje tem aniversário um amigo meu, o Arancan, o tenor. Eu vou
o homem é amigo de tenor, é.
Thiago Arancan, parabéns, Thiagão, né? Feliz aniversário.
Hoje, aniversário também da nossa repórter Bia Manfredini. Já já vou dar um chego lá num barzinho.
Ô, bacana.
É isso aí.
Valeu, valeu, Cássio. Bom final de semana.
Grande bom fim, de bom descanso. Segunda-feira aqui, hein?
Vai, Torinho. Vai, Thiagão.
E bora pra cá aqui com Alan Gani e Fábio Piperno, meus amigos, chegou o fim.
Chegou
semaninha.
Pô, depois desse fechamento com o Torinho aí,
o Torinho já tá no sábado, já tá tomando já esse vinho, tá, com esse tenor
exatamente
dele aí, já tá em outra vibe.
É outra coisa, né?
Alan Gani, então, boa semana, bom final de semana, sem exageros, que segunda-feira eu quero você inteiro, 100% aqui.
Não, com certeza, eu sou geração saúde, né? Vou estar aqui.
Ai, começou. Ó, vocês vão se alfinetar até na atividade física até aqui, né?
Mas aí depois a gente sai e toma uma.
Um geladinho, fazer as pazes. Uma gelada, né? Um negocinho para fazer as pazes, ficar tudo certo. Fábio Piperno, você, hein? Final de semana tranquilinho?
Final de semana tranquilo em Araçatuba, aliás, na segunda-feira farei o programa de lá.
Opa, e é uma novidade, não estava sabendo. Mas enfim, eu sou aqui o último a saber, então, mas deixa tudo bem. Tô até sentindo algo nascendo aqui atrás. Opa. E você aí, o Zé Maria Trindade, final de semana, tudo certo, tudo calmo, a gente sabe que Brasília nem sempre é assim.
É, foi uma semana muito complexa, retomada aí dos trabalhos da Câmara e Senado, mas nem parecia que eles estavam de férias, né? Um momento político muito forte. Daí a possibilidade de alguma coisa diferente, mas não. Já está confirmado, hoje é mesmo sexta-feira, viu? Está confirmado.
É, o Zé Maria Trindade, 18 horas, mais conhecido como 6 da tarde. Quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Agora é curtir a sexta-noite, o sábado, domingo e, é claro, esperar o 3 em 1 na segunda-feira a partir das 4 horas da tarde. Gente, bom final de semana para todo mundo e, mais uma vez, não confundam o final do mundo com o final de semana, viu? Segunda-feira todo mundo aqui muito bem informado. Beijão para todos, tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Os assuntos mais importantes desta sexta-feira, sempre contando com a análise dos nossos comentaristas. Bruno Musa com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Vão participar de forma online, como você acompanha todos os dias, o Roberto Mota e também o Luiz Felipe Dávila. Várias notícias importantes. Para começar, a informação que chega da capital federal, Brasília. Foi divulgado um laudo da Polícia Federal sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse laudo aponta que ele demanda cuidados, mas tem condições de permanecer preso na papudinha. Esse relatório vai fundamentar a decisão do ministro relator, Alexandre de Moraes, sobre o pedido de prisão domiciliar. Vamos à capital federal. Janaína Camelo chega ao vivo, vai trazer todos os detalhes, todas as informações a respeito desse laudo e também, possivelmente, qual será o entendimento da Suprema Corte. Jana, seja bem-vinda. Ótima noite a você. Suas informações, por favor.
Ótima noite para você também, Caniato, para todo mundo que assiste a gente aqui na Jovem Pan News. Nesse laudo que foi apresentado para o ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal diz o seguinte, que Jair Bolsonaro possui algumas doenças crônicas, lista 7 ao total, mas que nenhuma delas é razão para que ele receba um tratamento a nível hospitalar. É o que diz ali esse laudo da Polícia Federal. Caniato, assim, bem como você disse, né, que com esse laudo, o ministro Alexandre de Moraes vai analisar a possibilidade de Jair Bolsonaro cumprir pena em prisão domiciliar. Quais são essas doenças? Algumas dessas doenças: hipertensão arterial sistêmica, síndrome da apneia obstrutiva do sono grave, obesidade clínica e também refluxo gastroesofágico. O laudo diz também, Caniato, que Jair Bolsonaro não sofre de depressão e também não está com um quadro de pneumonia. Mas alerta o seguinte, que é preciso ter um aprimoramento, cuidado mais específico, especializado com relação a essas doenças para que elas não se agravem. E cita, por exemplo, um risco de infarto. O laudo também fez algumas vistorias no alojamento onde Jair Bolsonaro está, na Papudinha, e fez algumas recomendações, como, por exemplo, a instalação de grades nos corredores ali da sala do alojamento e também nos boxes dos banheiros. Também recomendou que seja instalado um botão de emergência, um dispositivo de emergência, caso seja necessário, e monitoramento em tempo real. Esse laudo foi elaborado por 3 peritos, a pedido do ministro Alexandre de Moraes. E agora, com esse laudo em mãos, o ministro fez o seguinte: ele pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre esse resultado da perícia, num prazo de 5 dias, que é aquele prazo legal. Pediu também que a defesa se manifeste com relação a isso. Só relembrando rapidamente, Caniato, que nessa semana, no início da semana, a defesa de Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes uma urgência no resultado desse laudo, dizendo que ele teve uma piora no quadro clínico lá na Papudinha, com vários episódios de vômito e de soluços, por exemplo. Agora, olha só, a defesa se pronunciou com relação a esse laudo. Diz o seguinte, que esse laudo pericial não diz exatamente que já permanecer na Papudinha. Apenas diz que ele não precisa de um tratamento médico em hospital. Agora, a ver como vai ser, qual vai ser a posição do ministro Alexandre de Moraes depois que ele receber as manifestações da PGR e também da defesa, viu, Caniato?
Pois é, claro, a gente vai seguir acompanhando a partir da manifestação da PGR. Muito provavelmente o ministro relator também irá seguir o posicionamento do PGR, ou não, né? Mas se nós olharmos para as últimas manifestações, provavelmente acontecerá isso. A Janaína segue em Brasília, monitorando as informações. Qualquer novidade, ela volta aqui na programação. Obrigado, Jana. Bom trabalho para você. Seguimos aqui com as discussões, as análises dos nossos comentaristas. Vou aproveitar que o Bruno Musa está aqui no estúdio em São Paulo, chamá-lo para analisar essa situação que envolve esse laudo pericial realizado sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Vou aqui para geral, para a gente privilegiar também o estúdio do programa Os Pingos nos Is. Bruno, eu queria que você discorresse, analisasse essa situação. Um laudo aponta uma saúde frágil, muitas situações que envolvem a condição de saúde de Jair Bolsonaro, mas há um entendimento de que Jair Bolsonaro deve ficar em regime fechado. Na sua avaliação, qualquer tipo de pedido a respeito de uma concessão de prisão domiciliar nesse momento seria difícil, ou esse laudo, na verdade, reforça essa necessidade? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Prazer estar aqui contigo. Prazer a todos da Vila Mota. Enfim, vamos lá. Bom, eu acho que despertaria qualquer tipo de surpresa se, apesar desse laudo, nós tivéssemos alguma posição contrária, tanto da PGR como do próprio ministro Alexandre de Moraes, como você muito bem comentou. Se até o momento nada disso foi feito, apesar de todos os problemas, diversas operações, idas e vindas do hospital, crise de soluços, vômitos, enfim, apesar da idade dele que ele tem, ter levado aquela facada, nada disso aconteceu até agora, me parece bastante improvável que, tendo esse relatório em mãos da própria Polícia Federal, falando das sete situações de doença ou de problemas que tem, mas enaltecendo que ele poderia ficar na Papudinha, acho bastante improvável que tenhamos alguma mudança com relação a isso, ao menos agora. No Brasil, as coisas funcionam por pressão. Então, não acho que haja uma pressão forte para, assim, suficientemente forte para isso. Muitas outras coisas estão acontecendo no Brasil em paralelo, e isso pode despertar algum tipo de pressão em outros casos, talvez até nesse. Então, nesse momento, eu acho bastante improvável que tenhamos qualquer tipo de mudança.
Pois é, a gente segue analisando essa situação, o laudo que foi produzido, a avaliação médica de Jair Bolsonaro, os reiterados pedidos da defesa para que a justiça autorize a prisão domiciliar. Vamos ao Rio de Janeiro. O Roberto Mota também está com a gente, vai analisar esse laudo que foi produzido a respeito da situação de saúde de Jair Bolsonaro e entendimento, né? Muito possivelmente da PGR e da justiça, que devem seguir para o mesmo lado. Talvez nós observemos um posicionamento, mais uma vez, no sentido de manutenção da prisão em regime fechado. Você, Mota, quais aspectos precisamos destacar em relação à maneira como a defesa tem se manifestado, os laudos que têm sido produzidos e, possivelmente, a decisão que será tomada pela Suprema Corte?
Nenhuma novidade e repetição do mesmo script que todo mundo já conhece. Boa noite, Caniato. Boa noite para você, para os meus colegas de bancada e para a nossa audiência. De acordo com o documento, o presidente Jair Bolsonaro apresenta múltiplas comorbidades crônicas: hipertensão arterial, apneia obstrutiva do sono grave, doença arteriosclerótica, refluxo gastroesofágico, episódios recorrentes de pneumonia aspirativa, anemia, sarcopenia e histórico de cirurgias abdominais extensas. Um histórico conhecido de todo o Brasil. Mas, segundo o relatório, essas condições estão sob controle clínico e não configuram por si só incompatibilidade com o ambiente prisional. Claro que não.